Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Hoje é um dia muito especial para todos, o dia 25 de Abril, e por isso mesmo a nossa conversa vai ser sobre este tema relacionado com o livro Henrique Calvão, o intelectual, o político, o revolucionário, que foi apresentado ontem na Biblioteca Municipal de Penafiel. E vamos conhecer melhor o seu percurso deste livro e, enfim, quem foi Henrique Calvão, inclusive as suas ligações com Humberto Delgado, e tudo isto num dia que, como eu disse, hoje é especial para todos nós. Falando do seu autor, Adrião P. Bessa Pereira da Cunha, natural de Penafiel, exerceu atividade profissional durante várias décadas no ramo empresarial. Regressado aos estudos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, obteve a licenciatura, o mestrado e o doutoramento em História. A sua investigação em torno do percurso político do general Humberto Delgado resultou na publicação em dois livros e na participação em diversos colóquios científicos, com artigos publicados em revistas da especialidade e comunicações em congressos, encontros, colóquios e seminários. Desenvolve trabalhos em torno da história contemporânea de Portugal, com especial atenção para o período do Estado Novo. É ainda docente do ensino superior e colaborador no CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Os livros publicados pelas edições Afrontamento, aqui destaco Humberto Delgado nos Bastidores de uma Campanha, em 2014, e Humberto Delgado no Portugal de Salazar, 2018. Dr. Adrião Cunha, muito obrigada por estar aqui na Rádio Clube Penafiel. Num dia que, antes de falarmos aqui propriamente do livro, também sei que é muito especial para si.
O 25 de Abril é, sempre foi, desde o primeiro... Desde o primeiro dia, vivi com toda a intensidade.
Posso-te perguntar onde é que estava no dia 25 de Abril?
Estava em Lisboa. Estava em Lisboa, vivi com toda a intensidade de Lisboa. Nessa altura, eu estava já na direção de uma empresa em Lisboa e depois fiquei preocupado com as coisas que estavam a ocorrer e tive que me deslocar e desloquei-me para o Porto, porque a família vivia no Porto, e apercebi-me que o dia ia ser completamente diferente dos outros todos, de todos os outros dias que eu já tinha tido a oportunidade de viver. E vivendo esse dia, com toda a intensidade, isso permitiu-me fazer uma coisa que não é muito comum a todos, aos seres humanos, que é viver o futuro. Ou seja, com a idade que tenho hoje, 51 anos passado sobre essa data, eu tive a oportunidade de viver o futuro do 25 de Abril, já em 51 anos, o que não é coisa pouca, mas foi muito bom.
Antes de falarmos concretamente deste livro, que foi apresentado ontem na Biblioteca Municipal de Penafiel, e como eu sei que já tem bisnetos, eu não resisto a perguntar, tem bisnetos, não é? Não estou enganada.
Não, tem seis.
Tem seis bisnetos?
Tem.
Pois, eu tinha a ideia que era por aí. Como é que vê, passados 51 anos de 25 de Abril, esta data, os jovens ainda têm uma ideia do que é que foi a ditadura e o que é que este dia 25 de Abril representou em termos de liberdade?
Não têm ideia rigorosamente nenhuma, porque não se pode, é muito difícil ensinar e transmitir o que é viver em ditadura. Isto em termos académicos é fácil dizer o que é. Não tínhamos, enfim, que existe a censura, existe a polícia política e tal. Mas viver mesmo o período de ditadura é muito difícil transmitir isso. Além disso, o que existe neste momento é uma cultura do esquecimento. É a cultura do esquecimento, esquecendo personagens, atores, agentes que contribuíram para a alteração do nosso viver cotidiano, da nossa vivência política em Portugal. E isso, este culto pelo esquecimento é profundamente negativo. Mas ele existe.
E em relação ainda àquilo que referiu, não tem também a sensação, enquanto alguém que é doutorado em História e professor e muito ligado à história contemporânea, que mesmo aquela informação que chega aos jovens, para além de ser pobre, depauperada e muitas vezes errónea?
E o problema é que os jovens, e não deixa de ser particularmente sintomático esta situação, que é na área das humanidades, a história, neste momento, só a Faculdade de Letras da Universidade do Porto é que tem história pura e dura, como uma linha. Para poder fazer uma licenciatura. Todas as universidades privadas que existem no Porto fecharam os cursos na área da História. Isto quer dizer alguma coisa. Porque a História não é uma coisa morta, é uma coisa viva. Eu costumo, nas minhas aulas, dizer sempre que a história é essencialmente vida. Porque falando do passado, falamos do presente e perspectivamos o futuro. Quem não souber a história não consegue perspectivar o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã é a sequência daquilo que vivemos hoje e aquilo que vivemos hoje é resultado de um passado recente. Portanto, a história faz parte da nossa vida. E a história não é uma coisa desagradável. A história é vida. É aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos e este é um lema que faz que eu vivo com toda a intensidade.
Uma das pessoas que julgo que está muito esquecida é precisamente Henrique Calvão. E é esse livro que vamos falar aqui, Henrique Calvão, Intelectual, o Político Revolucionário. Henrique Calvão, eu julgo que a maior parte dos nossos ouvintes, vamos ser francos, não fará muita ideia de quem ele foi, ou quando muito, lembrar-se-ão do episódio de Santa Maria, aqueles que se lembram.
E só.
E só. E para quem não conhece a figura de Henrique Calvão e da importância que teve, ele começou por ser, à semelhança de Humberto Delgado, um homem do regime.
Os maiores, enfim, as pessoas, os cidadãos, mulheres e homens, que se opuseram ao regime e aqueles que mais lutaram contra o regime, de algum modo vieram das fileiras do próprio regime. Henrique Calvão é um dos homens que está na primeira revolta que existe depois de 28 de maio de 1926, estou a referir-me ao movimento de fevereiro, o 3 de fevereiro no Porto e o 7 de fevereiro em Lisboa de 1927. As tropas em Lisboa, enfim, as tropas republicanas, a força que combatia já o regime do 28 de maio, eram comandadas pelo comandante Agatão Lança. E havia dois jovens que estavam do lado do regime a defender o regime. Um deles era Henrique Calvão, o outro era Humberto Delgado. Qualquer deles estiveram a lutar contra o comandante Agatão Lança, defendendo as hostes do regime. Curiosamente, nesse combate, já do dia 7 de fevereiro de 1927, inclusive o Henrique Calvão saiu ferido desse combate.
É curioso este percurso do Henrique Calvão, porque ele vem ser mais tarde o apoiante, ou pelo menos a nível da candidatura do general Humberto Delgado, em que ele inclusive diz, se não me engano, que a ideia da candidatura terá sido dele, ou pelo menos ele foi um apoiante da candidatura de Humberto Delgado. Eu o que lhe queria perguntar é como é que foi esta ligação entre Humberto Delgado e Henrique Calvão, que ainda foi uma amizade que perdurou. Ou não terá sido assim?
Que amigo que nós fomos, que inimigo como inimigos morremos. É muito curioso isso e é um momento também de acabar com os mitos. De uma vez por todas acabemos com os mitos. A candidatura de general Humberto Delgado em 1958 à presidência da República em Portugal deve-se única e exclusivamente, estou a dizer hoje de forma clara, para que acabem os mitos, deve-se única e exclusivamente a uma ideia peregrina de Henrique Calvão quando estava preso. Foi ele que teve a ideia de chamar Humberto Delgado e dizer-lhe: és tu que deves ser candidato à presidência da República em Portugal. Bom, e se existem dúvidas, é pura e simplesmente, até no livro que foi ontem apresentado na biblioteca da Câmara Municipal de Penafiel, isto é referido no livro, não por mim, mas fazendo uma transcrição literal de uma publicação do próprio Humberto Delgado, que diz: a minha candidatura à presidência da República em Portugal deve-se a Henrique Calvão. E eu transcrevo aquilo que ele diz. Portanto, não sou eu que o digo, não é o Henrique Calvão que o diz, é o próprio Humberto Delgado que o diz, nomeadamente no jornal Portugal Democrático, então publicado no Brasil. Portanto, deixemos-nos de mitos.
É verdade, então, que
é verdade,
foi
esta e não outra.
Henrique Calvão começou, como foi aqui referido, por ser um homem do regime. Quando é que ele começa? Ele, entretanto, vai como governador para Huila, não é? Ele vai, segundo o seu percurso, ele começa, aliás, há aqui duas vertentes curiosas que eu gostaria de trazer à nossa conversa. Uma é a parte mais política e depois outra é a parte mais cultural, porque no seu livro fala o intelectual, o político e o revolucionário. Portanto, nós temos aqui três facetas de Henrique Calvão, que são dadas a conhecer aqui no livro, e eu começaria, se calhar, vamos fazer o seu percurso mais ainda como militar. Ele foi comissário-geral da expedição colonial portuguesa realizada no Porto, em 1934, certo? Se eu disser aqui alguma coisa errada, por favor, corrija-me. E depois foi comendador do ILA em Angola, onde depois vem a publicar vários livros. Quando é que ele começa a desmarcar-se do regime?
Bom, isto é um percurso longo e particularmente curioso. Para já, o Henrique Calvão, primeiro, é um homem que faz muito pouca vida em termos militares, é um homem que depois ficou com a patente de capitão, porque não fez os estudos superiores de carreira militar, que lhe iriam permitir subir na hierarquia militar. Porque ele ocupou logo de imediato lugares de caráter civil. Mas é interessante, é uma vida que eu venho, que as coisas se vêm processando de uma forma gradativa, e a paixão dele por África deve-se a uma condenação que ele tem. Porque se é verdade que ele no dia 3 de fevereiro de 1927, e ele está a defender as hostes do regime, há logo a seguir uma revolução que é conhecida na história pela revolta dos Fifis, uma revolta onde Henrique Calvão é preso a primeira vez, onde também o nosso homem da Secretaria de Estado da Informação, António Ferro também é preso, muito obrigado pela ajuda, foi um lapso de memória. O António Ferro é preso e o Galvão tem tido a sorte de ser é deportado para a África. A primeira estadia dele em África resulta da revolta dos Fifis. E ele, podemos hoje garantir, que da época é o português que melhor conheceu a África, as terras da África portuguesa, conheceu as suas gentes e conheceu a sua fauna, porque ele era um caçador de caça grossa. E, portanto, foi um homem que calcorreu a África. Quando eu digo calcorreu a África, calcorreu Moçambique, calcorreu Angola, calcorreu Guiné, calcorreu Cabo Verde. Portanto, é um homem e apaixonou-se por África. Foi um homem que melhor conheceu as suas gentes e os seus problemas. E por isso mesmo ele foi preso e era um eterno presidiário, se eventualmente não tem fugido do Hospital de Santa Maria.
Eu tenho aqui a referência, já agora desculpe interrompê-lo, que ele apresentou a exposição do deputado Henrique Calvão à Comissão de Colónias da Assembleia Nacional, apresentada em 22 de janeiro de 1947.
Isto é uma fase já muito mais adiantada. Henrique Calvão,
portanto, mas antes disso já tinha tido sabores, é isto?
O Henrique Calvão já tinha tido diversos de sabores, na medida que ele tem uma vida, como digo, quando há pouco referiu o problema das exposições. Ele é um homem das exposições. Antes da primeira grande exposição colonial que existiu em Portugal, que foi a exposição levada a cabo no Porto, ele tinha estado, ele esteve em França, esteve em Inglaterra, onde viu as exposições coloniais, que diríamos hoje que era mais um zoo humano do que propriamente uma exposição colonial, mas foi notável aquilo que ele levou a cabo no Porto. E depois também já em Lisboa, a exposição do mundo português. São duas exposições que se complementam, mas a do Porto foi indiscutivelmente notável. E deve-se por exclusivo a um homem que foi diretor de toda aquela exposição, que foi o Galvão. Mas foi um homem também de ciência, foi um homem que impulsionou e que era um homem para a frente. Não podemos esquecer que ele é o primeiro diretor da Emissora Nacional quando a rádio é inaugurada em Portugal, e portanto ele é o primeiro diretor da Emissora Nacional. Curiosamente, no mesmo ano, portanto, em que existem as primeiras eleições para uma Assembleia da República, uma Assembleia Nacional, depois do 28 de maio de 1926, como sabe, as primeiras eleições que existiram foi em 1934. Curiosamente, também as primeiras eleições em que as mulheres votaram e três foram eleitas, não é? E nestes 90 deputados eleitos para a Assembleia Nacional, 90 deputados eleitos num círculo único que abrangia o Portugal continental, insular e ultramarino, nesses 90 deputados, o Henrique Albão é eleito também deputado em círculo único, por uma lista única, que vai ser aquela que vai ser a da União Nacional. E o Henrique Albão é eleito para nessas primeiras eleições, ocupa o seu lugar de deputado e mais tarde vai ser novamente eleito, mas depois já pelo círculo eleitoral de Angola. E ele vai ser um homem que vai defender as causas de Angola e as gentes de Angola e vai denunciar tudo quanto aí se passa. Onde Angola, Moçambique, eu aí faço agora de repente, a minha memória não falhou.
Sim, mas digamos que ele, que é curioso, eu estive a ver alguns livros, eu só tomei contacto com este livro ontem, como o Dr. Adrião sabe, mas há vários livros publicados sobre Henrique Albão.
Muitos
livros publicados sobre Henrique Albão. Eu andei a ver alguns e eu ia lhe perguntar, é sempre muito difícil e as comparações nem sequer existem porque cada autor tem a sua perspectiva. Mas este livro, se tivesse que dizer uma visão diferente de Henrique Albão, o que é que seria? Seria a parte mais esquecida dele enquanto intelectual, enquanto alguém que publicou vários livros e que trouxe, como há pouco referiu também, para além de denunciar as situações que se passavam em África, mas também publicou uma série de livros, por exemplo, sobre antropologia, zoologia, foi diretor da revista Portugal Colonial. Alguém que trouxe uma visão diferente sobre as colónias?
Claro que sim. Não é imponimento que eu há pouco disse que ele é um homem que conheceu as terras e as gentes, não é? E depois conheceu mais. Eu tive a oportunidade de avaliar o que de errado estava em termos das colónias. E quando falamos de coisas esquecidas, deste herói esquecido, independentemente de uma parte do homem, do escritor com as várias vertentes que ele teve, inclusivamente na área do teatro, ele escreve algumas peças de teatro, algumas foram levadas à cena, mas inclusivamente Os Antropófagos, um livro muito estudado, e é das primeiras pessoas que faz um estudo profundo sobre os antropófagos em África. Portanto, é uma área, é uma vertente dele particularmente curiosa. É um homem que não só escreve em português, como também escreve em inglês. Quer Henrique Albão, quer o Humberto Delgado, são dos poucos militares da época, daquela altura, que se exprimem corretamente em inglês e também escrevem corretamente em inglês. Aliás, o Henrique Albão tem a forma de escrever, enfim, de uma forma completamente diferente da do Humberto Delgado. Enfim, é um homem que as obras produzidas dele, Outras Terras, Outras Gentes, enfim, é um livro que ele escreve de parceria, mas em que a maior parte do escrito é dele. Mas este homem, a visão que ele tem da África é também essa visão que vai levá-lo a fazer uma denúncia de tudo aquilo que existe errado em África. E essa denúncia, pura e simplesmente,
trouxe-lhe
a prisão. A prisão, e não foi pouca, pá, e um julgamento completamente anedótico. Eu recomendo também, quem quiser ler o anedotário que foi o julgamento de Henrique Albão, os vários julgamentos que existiram, é ler uma grande jornalista que era a Maria Archer. Mas nestes julgamentos até há coisas perfeitamente caricatas. Há o advogado de defesa dele, que em pleno julgamento deixa de ser advogado de defesa para o juiz constituir como réu. E, portanto, o advogado de defesa, à meia-noite, foi julgado como réu, não é? Num processo de crime instantâneo que lhe é metido. São coisas muito curiosas que se passam na vida deste homem.
Ele acaba por ser expulso do exército nos finais da década de 50, não é? Ele é expulso. Como já referimos, ele vem apoiar, aliás, é ele o mentor da candidatura do general Humberto Delgado em 1958.
Sim.
Como também referiu, ele esteve preso várias vezes.
Mas antes disso, permita-me que lhe diga. eu já tinha alguma traquejo por isso. Na medida em que ele é o artífice, o inventor, o homem que vai estruturar toda a campanha eleitoral de um outro candidato à presidência da República, que é o almirante Quintão Meireles. E, portanto, quem está atrás dessa candidatura do almirante Quintão de Meireles é, essencialmente, o Henrique Galvão. Já está aí ele, é esse o momento que é a fratura com o regime. E logo após essa campanha eleitoral, que, enfim, o almirante Quintão Meireles não se vai sujeitar a votos, porque às vésperas das eleições ele desiste de ir a votos, e é na sequência disso, e logo a seguir, poucos dias depois, o Henrique Galvão torna-se um preso político e nunca mais ele é restituído à liberdade.
Nós vamos falar depois na segunda parte da célebre, porque ele fuga, que ele entretanto foge, e vamos já falar um bocadinho como é que ele, de onde é que ele fugiu e como é que ele fugiu. Mas vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje. Nós, hoje sendo um dia muito especial, dia 25 de Abril, é claro que é um dia em que lembramos de muitos autores, mas vamos fazer uma pequenina homenagem ao Nuno Guerreiro, não é, doutor Adrião?
É, pessoas que desapareceram deste mundo, mas que deixaram ficar a sua voz, a sua, enfim, o seu encantamento na nossa memória, quer o Nuno Guerreiro, quer a própria Sara Tavares.
São dois intérpretes que já nos deixaram e que vamos recordar aqui mais uma vez na Rádio Clube Pena Fiel com o tema Solta-me o Beijo.
Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixar.
Trago-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no teu. A dança do teu ombro nesse instante.
Solta-se o beijo, gato mia. 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 Solta-se o beijo, gato mia.
Depois do primeiramente musical do programa de hoje, voltámos à conversa com o Dr. Adrião Cunha a propósito do livro Henrique Calvão, o intelectual, o político revolucionário, que foi apresentado ontem na Biblioteca Municipal Penafiel, num dia muito especial para todos nós, o 25 de Abril, e no qual Henrique Calvão está muito ligado ao movimento do 25 de Abril, ou neste caso, à luta pela ditadura do Estado Novo, e era este seu percurso de vida que estávamos aqui a falar, até porque começámos a nossa conversa a dizer que há muitos portugueses esquecidos nesta data que nós estamos agora a celebrar, nos 50 anos do 25 de Abril, há muitos portugueses esquecidos e muito da nossa história também, infelizmente, já está esquecida. Henrique Calvão foi um desses homens e estávamos precisamente no final da primeira parte a dizer que ele é expulso do exército no início da década de 50, é aí que ele entra em contradição por um regime que inicialmente apoiava, que já tinha estado preso e que é ele também o mentor, em 1958, da candidatura à presidência do jornal Humberto Delgado. Ora bem, a partir daqui, em 1959, ele é novamente detido no Hospital de Santa Maria, não é assim?
Não. Então. Ele está detido em Caxias e consegue, há um amigo que é muito amigo dele e, simultaneamente, é uma personagem que também é muito amiga de Salazar. Aliás, a única personalidade que se tenha conhecimento que tratava o Salazar por tu, que é o Dr. Bissaia Barreto. Bissaia Barreto era amigo íntimo de Salazar e era muito amigo do Galvão. O Galvão, a partir da candidatura do almirante Quintão de Meireles, é preso e nunca mais é solto. Portanto, veja, estamos a falar de muitos anos.
Ele continua,
que ele é, depois é transferido de várias cadeias. Por exemplo, num bar, tem passagens muito curiosas, na medida que há uma particularidade do Galvão. O Galvão era visceralmente anti-regime, anti-Salazar, e era visceralmente anticomunista. Tinha estas duas facetas. E talvez seja uma das razões pelo qual ele não tem muitos nomes e muitas praças com o nome dele. Mas, curiosamente, é um homem, estando preso, foi colega numa enfermaria de Álvaro Cunhal. As duas camas tiveram uma ao lado da outra. Uhum. Que era um... Porque estamos a falar de homens diferentes, homens maiores, quer Henrique Calvão, quer Álvaro Cunhal, e porque são homens maiores, deram-se muito bem, homens que se respeitavam muito e se admiravam mutuamente. De tal maneira que o Álvaro Cunhal tudo fez para que o jornal Avante inserisse o nome de Henrique Calvão como uma das personagens que o regime devia restituir à liberdade. Apesar do Henrique Calvão, toda a sua vida foi sempre um anticomunista ferrenho. Um dos livros que escreve no Brasil é A Minha Luta contra Salazar e contra os Comunistas, não é?
Portanto, teve sempre uma relação cordial com Cunhal. Aliás, estava a ler aqui um apontamento em que diziam mal de Salazar e isso chegava-lhes.
Não, estamos a falar de gente que tem outra maneira de pensar, quer dizer, nós podemos divergir politicamente e podemos respeitar.
Sim, mas de uma forma correta e com respeito.
E o Álvaro Cunhal tinha grande admiração por Henrique Calvão enquanto intelectual e pela luta política que também, a partir de um determinado momento, começou a desenvolver. Portanto,
aliás, já agora, curiosamente, Humberto Delgado, à semelhança de Henrique Calvão, eram opositores ao regime, mas nem um nem outro eram filiados no Partido Comunista, não é isso?
Nenhum nem outro. E o Henrique, enquanto o Henrique Calvão se manteve um percurso de vida, enfim, nesta linha, o Humberto Delgado, numa fase final da sua vida, já muito perto do fim, teve ligações com o Partido Comunista e, inclusivamente, é por intermédio de Álvaro Cunhal que, inclusivamente, o Humberto Delgado acaba, portanto, ser novamente operado, tem uma cirurgia, uma segunda cirurgia em Praga, na antiga Checoslováquia, e ele vai para lá por intermédio do Álvaro Cunhal. Mas isso são outras
histórias, são, e vamos chegar aqui ao célebre episódio de Santa Maria, porque na altura, agora vamos ver se realmente foi assim, ele consegue fugir quando estava no Hospital Santa Maria. É daqui que ele foge, não é?
Ele consegue, por intermédio do Bissai Barreto, estando já muito doente, porque era um homem que passou a ser muito mal na prisão, e conseguiu ser drenado para o Hospital de Santa Maria. Numa altura, quando ele está no Hospital de Santa Maria, é numa altura também que Humberto Delgado consegue o asilo político na Embaixada do Brasil, quando nessa altura era embaixador do Brasil em Portugal, o Dr. Álvaro Lins. E o Galvão, tomando nota disto, imaginou e engendrou uma fuga espetacular, digna, enfim, dos melhores filmes que se possa imaginar. Vamos esquecer que o Henrique Calvão era vigiado pelos homens da PIDE, não por outras carcereiras, era a PIDE que o vigiava dia e noite, 24 horas sobre 24 horas. E nesta circunstância,
consegue fugir.
Pá, isso é notável.
Ele refugia-se na Embaixada da Argentina, de onde parte para o Brasil.
Não,
também não foi
também
assim.
Não,
então
é assim.
Vamos lá ver
ele
como é que foi
foge,
a história.
Vai para fora, consegue sair do país, e nessa altura ele escreve o documento mais violento que até hoje existe.
Mas vai para onde, então?
Ele vai para fora, consegue ir para fora. Isto é interessantíssimo.
Mas ainda é dentro de Portugal, é isso?
Consegue sair do país.
Ah, sair do país.
Consegue sair do país, inclusivamente ir até a Península da Escandinávia. Mas ele tem a noção de que neste momento o Portugal político é falado como nunca foi no exterior, porquanto tem um general que está pediu asilo político. Ora, neste momento em que Portugal é falado no exterior, o Galvão imagina isto. Bom, eu vou retornar a Portugal, e vou eu também refugiar-me na minha embaixada. E já não é um, serão dois. E dois homens, ambos militares, no regime de Estado Novo, a pedir asilo político, o país passa a ser falado como nunca foi.
Aí,
e,
então, portanto, é que fugia-se na embaixada
nesta circunstância,
da Argentina.
Depois de ter publicado uma carta, enfim, datilografada com o original, eu tenho, que é a carta aberta ao Salazar, que é um documento violentíssimo e que faz parte integrante do meu livro, como viu ontem e falámos pouco sobre isso, mas que eu recomendo que seja lido, é transcrito na íntegra, a editora teve afrontamento, conseguiu essa maravilha, que foi, no meu livro, inserir essa carta aberta ao Salazar, e ele consegue, numa altura em que todas as embaixadas sul-americanas em Lisboa estão hipervigiadas, hipercontroladas, hiperpoliciadas, ele consegue entrar na Embaixada da Argentina, fazendo-se de carregador e levando umas grades de cervejas, umas grades vazias de cerveja, para entrar na Embaixada da Argentina. Era então embaixador da Argentina em Portugal, Pablo Mairal. E isso deu uma guerra que nem queira saber. Isso foi o fim do regime. Foi o fim do regime.
Daí ele parte para o Brasil. E depois,
não.
Também não?
Daí
e na
parte
Venezuela?
Para a Argentina.
Então é assim, ele daí vai para a Argentina e depois é que vai para o Brasil e Venezuela,
da Argentina
é isso?
Vai para a Venezuela, na Venezuela que engendra esse golpe magistral, que é a tomada de um paquete.
E é isso que...
E é isso, depois daí que ele vai ao Brasil combinando
com
prévia,
o Beto Delgado.
Combinando previamente a sua chegada ao Brasil por alteração da presidência do Brasil. Porque o presidente do Brasil tem excelentes relações com o regime em Portugal, não é? O Cocheque de Oliveira, que é o presidente do Brasil, tem excelentes relações. Mas a pessoa que vai assumir a presidência do Brasil, que é o Dr. Jânio Quadros, é uma pessoa que não tem nenhuma simpatia pelo regime. E, portanto, o Jânio Quadros tem uma relação, e ele diz, tu podes chegar ao Brasil quando eu assumir a presidência. Portanto, o Henrique Galvão, com Santa Maria, Santa Liberdade, vai chegar ao Recife, na altura em que o Jânio Quadros já tem 24 horas de presidência.
Vamos então aqui agora, para não perder aqui muito o raciocínio...
Mas tenho que comprar o meu livro, diabo.
Oh, doutor Adrião, o seu livro chegou ontem, eu ainda nem sequer
agora
o li.
Agora é preciso comprar.
Eu ainda nem sequer o li, mas nós já vamos ver como é que se pode comprar, porque isto realmente, o livro está muito fresquinho, ele foi apresentado ontem, mas eu ainda não li, como sabe, portanto, eu está prometido, olha, este fim de semana é prolongado, hoje é 25 de Abril, temos um fim de semana que convido os nossos leitores, já vamos ver onde é que o livro está à venda, para estes pormenores ficarem todos bem, bem dissecados, mas o que, e não podemos deixar de falar nisso no programa, é exatamente o célebre caso do Paquete de Santa Maria, portanto, que é isto que a maior parte das pessoas associa a Henrique Calvão, o assalto a Santa Maria, que... e como eu digo, espero agora também que estar correta, é que, como referiu, é uma ação que coordena, ou de certa forma, também pensada com Beto Delgado, certo?
O Galvão faz questão em fazer um engajamento com Beto Delgado a este desvio, esta tomada deste paquete. Que é uma coisa muito... Quando se fala do Henrique Galvão, fala-se no paquete, neste paquete do Santa Maria, que ele rebatizou para Santa Liberdade.
Eu devo dizer... Como é que foi este episódio?
O que é interessante é aquilo que antecede, porque então, depois esta ação, toda a gente fala, é um
mas
ato,
eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes não sabe muito bem quem foi
nenhuma.
O assalto a Santa Maria. Então.
Bom, o problema é este. Para já, que fazer um desvio de um paquete que... ou de um barco, que barco? Um barco, uma traineira, no mundo ninguém falava. Um barco militar, impossível. Agora, o que interessa é um navio que trazia gente rica, muito rica. Gente rica, muito rica. Principalmente americanos. Sabe que os paquetes deste género de navios também tinham as suas classes. Tinham a classe turística, que eram os navios de cruzeiro, mas também levavam a terceira classe, indivíduos que emigravam e tal, e que iam-nos quase que no porão do navio. Mas o problema que se colocava é, a tomada de um navio deste, de uma embarcação deste género, qual é o problema de caráter internacional? Como é que isto é visto? E o Galvão era um homem hiper meticuloso, via as coisas até o ínfimo pormenor. E ele, quando engendrou esta atitude, havia uma ação que ele pensava assim, como é que internacionalmente esta ação vai ser vista? E então, ele antes de tomar, ou de fazer o assalto ao vapor, ele consultou os maiores juristas que existiam na época, no caso foram juristas norte-americanos, no aspecto de direito internacional marítimo. Quer dizer, uma tomada, uma atitude destas, tomadas em alto, feitas quanto a uma embarcação, internacionalmente, como é que é visto o assunto? É feito como um ato de pirataria, e nessa altura as ações militares são umas. Mas se for como um ato de posse, uma atitude política, que é a posse de coisa nacional, portanto, deixa de ser um ato de pirataria, em termos de direito internacional marítimo, e a atenção que lhe é dada é completamente diferente. Repare, quando se dá o assalto ao navio Santa Maria, e o desvio, e o barco é rebatizado para Santa Liberdade, o Salazar queria que todas as nações amigas fossem ao encontro do navio, bombardeassem aquilo, pronto, fizessem o barco. Ora, o certo é que todos os países recusaram-se a fazê-lo. Alguns ainda puseram embarcações na água. A Inglaterra, por exemplo, ainda partiram dois barcos para irem ao encontro deste paquete, e o certo é que o governo inglês mandou regressar esses barcos para que não fossem ao encontro deste navio. A França nem se mexeu, a Espanha, e nas aspas, os americanos e é o almirante Adam Smith que vai ter com Santa Maria, e quando está com Henrique Calbon, trata-o com honras militares, não o trata como um ato de pirataria. E isso deu cabo, isso desgraçou contando o Lourenço Rosado. Mas permita-me que lhe diga
uma
coisa.
Sim, mas foi um golpe, de certa forma, fracassado, eu acho.
Não, foi
porque ele foi falado, mas ele acabou por se render, não é?
Não se rendeu a ninguém. Ele, pura e simplesmente, conseguiu os objetivos que pretendia, não é? Mais ainda, ele queria ir para o Brasil.
Sim.
E, portanto, já é presidente no Brasil, o Jânio Quadros, e portanto ele pode...
Mas inicialmente não era esse o objetivo, pois não?
O objetivo, por exemplo, normal à vista, é um grupo misto, que é o DRIL, com algumas forças, inclusive espanholas.
Quando eu digo que, vamos lá ver, aquilo que ele tinha na gênese quando tomou Santa Maria, o objetivo que tinha não foi exatamente cumprido, ou acha que foi? Quer dizer,
foi,
deu visibilidade internacional,
aquilo que ele pretendia, que era sempre... Não, há uma fantasia, dizer que ele queria ir para Angola, estabelecer um
regime. Isso é uma fantasia.
É mera fantasia. É evidente que surgiu um imprevisto. Houve um homem, um único homem, naquele paquete, que foi homem por inteiro e que ofereceu resistência.
E
que ofereceu resistência, morreu.
Morreu.
Não é? Pronto. Foi. E, portanto, aquele navio não tinha câmaras frigoríficas, também houve 3 feridos, e, portanto, a única forma que existia era um porto mais próximo descarregar o cadáver para que ele pudesse, enfim, o cadáver pudesse chegar até a Portugal. E foi, então... E isso deu origem a quê? Que fosse imediatamente denunciado e o navio foi localizado. Portanto, os objetivos que o Henrique Calbon pretendia foram totalmente alcançados. Mas por inteiro. Mas há uma coisa, deixe-me dizer, eu acho que é hiper importante. E, principalmente, nos dias de hoje, de vez em quando, até aos parceiros que sendo políticos, até roubam malas nos aeroportos. Repare, não deixa de ser particularmente curioso que num navio onde funcionava gente muito dinheiro, gente rica, o Henrique Calbon, uma das primeiras coisas que fez foi obrigar o comandante do navio a fazer um inventário de tudo quanto estava em cofre, inclusive joias e dinheiro. Pois bem, quando o navio aportou, como digo, com gente muito rica, não faltou uma joia, nem faltou um cêntimo. E isto é muito importante nos dias que se correm. Quando foi um ato de pirataria, onde é que está o ato de pirataria se não desaparece coisa nenhuma? Desapareceu o mito, não é? Que era intocável o mito do regime em Portugal. E passamos a ser falados no mundo porque deixamos de estar orgulhosamente sós. Não, passamos a estar orgulhosamente no mundo, digamos, nas bocas do mundo. E, de algum modo, isso deve-se a homens como Humberto Delgado
e
agora,
Calma,
sobremaneira, como Henrique Calbon. Mas esta faceta de não ter desaparecido um cêntimo é particularmente importante.
O paquete depois acaba por rumar para o Recife, não é? Para o Brasil, onde Henrique Calbon se entrega, digamos assim, às autoridades brasileiras, e onde virá depois a morrer, que ele vem a morrer no Brasil em 1970, em São Paulo, se não me engano.
Ele consegue asilo político, e depois é um homem que desenvolve ações políticas no Brasil. Naturalmente, começa também a viver da sua caneta, há muita publicação que ele faz, enfim, tem uma relação muito especial com vários órgãos de comunicação social brasileiro, mas há mais do que isso, não é? Mais do que isso, pá, ele viaja pelo mundo, aí entra a curto prazo, depois de estar no Brasil, vai conflituar com Humberto Delgado, e, portanto, há um distanciamento entre os dois, de tal modo que Humberto Delgado, quando vem para a África, para o norte da África, para preparar aquele assalto frustrado que foi ao quartel de Beja. Bom, há outro golpe brutal, impensável, que é protagonizado por Henrique Galvão, engendrado por ele, pensado por ele, que é o primeiro desvio de um avião comercial, que é muito pouco falado. Nunca ninguém se tinha atrevido a uma coisa dessas e, portanto, ele vai desviar um avião. Veja-me, um avião comercial da TAP, cujo comandante do avião era general do antigo Presidente da República, o general Carabeiro Lopes. É desviado o avião, sobrevoa Lisboa a baixa altitude, é aberta uma escotilha e são deitados panfletos sobre a residência do Presidente do Conselho, Salazar, sobre os órgãos de comunicação social em Lisboa, etc. E, portanto, e o avião retorna a África, a Rabat, para aterrar com toda a calma. Salazar mandou levantar os aviões de guerra para abatessem o avião, ficou completamente louco, mas isto foi um ato perfeitamente genial. É evidente que isto é um golpe pensado, gizado pelo Galvão, mas o protagonismo, os indivíduos que vão no avião, não podia ser ele, porque senão a PIDE teria feito com que este golpe não se processasse, mas foi, por exemplo, o Emílio da Palma Inácio, o Camilo Mortágua, o Fernando da Costa Vasconcelos, a Maria Helena Vasconcelos, Nunes Vidal, estou a falar isto porque é gente do Porto, mas este golpe do desvio do avião é notabilíssimo.
Doutor Adrião Cunha, realmente fiquei, e julgo que os nossos ouvintes também, com bastante interesse de lermos o livro sobre Henrique Galvão. Já vamos perceber onde é que as pessoas o podem adquirir, mas agora que nos aproximamos no final, eu ia-lhe mesmo perguntar se há alguma coisa que queira destacar ainda sobre esta personagem.
Quero destacar que é uma das coisas mais desconhecidas do todo nacional. E o que é? Henrique Galvão é o único opositor ao regime de Salazar que vai ser ouvido nas Nações Unidas. Foi convidado pelos americanos, é convidado pelas Nações Unidas para ir às Nações Unidas falar. E ele só vai, depois dos americanos lhe garantirem que ele sai do Brasil, vai aos Estados Unidos e vai regressar ao Brasil com a segurança, com toda a segurança que lhe vai ser garantida pelas autoridades americanas. Porque o Salazar fez tudo para que ele, quando fosse para as Nações Unidas, fosse preso nos Estados Unidos. Ele conseguiu que os americanos lhe garantissem que a sua integridade física e a sua liberdade lhe estava assegurada. No entanto, e no esquecimento que nós temos por essas entidades maiores que tiveram a sorte de ser portugueses, Henrique Galvão foi o primeiro indivíduo opositor ao regime que teve voz nas Nações Unidas, denunciando o que aí se passava e, de algum modo, procurando agilizar uma ação conducente à independência das nossas colónias que pudesse minorar o sangue que, entretanto, se verteu, quer em Angola, quer em Moçambique, quer na Guiné. E o Henrique Galvão tudo pretendeu para fazer isso. Não era fácil, nessa altura, falar com os líderes africanos nas Nações Unidas, mas este homem fê-lo, e a intervenção dele nas Nações Unidas existe, está escrita, e de algum modo também está plasmada no meu livro.
E onde é que se pode adquirir o livro? Faltava esse pequeno apontamento, porque ontem puderam adquiri-lo na biblioteca, quem foi à apresentação, mas agora ele é editado pelo Afrontamento, julgo que estará aí nas livrarias de todo o país, não?
Caríssima colega, eu escrevo, posso escrever mal, tenho escrito algumas coisas, mas não vendo livros.
Mas está ligado a Afrontamento.
Saiba-se isso. Mas a Afrontamento parece que tem tido alguns problemas em termos de distribuição, espero que esses problemas sejam resolvidos, mas desde as nossas grandes livrarias, desde a FNAC, a Bertã, aos nossos livreiros de Penafiel, que eu estou muito preso, também eles têm que ter
podem
um livro.
Podem adquirir e vão ter Henrique Galvão, o intelectual, o político, o revolucionário. Já falou sobre Humberto Delgado, Henrique Galvão, já trouxe ao conhecimento do grande público nomes que estão tão esquecidos, infelizmente. Eu não resisto a perguntar-lhe, apaixonado que é pela história contemporânea, se já está aí à procura de outro nome para trazer para a ribalta que não esteja ainda tão bem conhecido pelo público. Ou neste momento ainda está a saborear, digamos assim.
O livro publicado é um livro morto, já para mim.
Então o que é que está agora a preparar? Podemos saber ou ficará no segredo deles?
Não sei se já só olhou bem para mim, mas eu sou novo, não é?
É.
Eu sou novo. Tenho 6 bisnetos, mas sou novo. Não tenho... e, portanto, tenho que... Mas sou novo, mas tenho pouco tempo. Portanto, tenho que andar depressa para fazer algumas coisas. Tenho outro livro, neste momento, já iniciado. Penso que vai ser, que será interessante. Mas vai versar uma personagem de Penafiel, uma personagem que tem as suas origens em Penafiel e a família tem, enfim, uma longa história aqui em Penafiel. Não lhe vou dizer neste momento quem é, porque, enfim, estou
ficamos
neste momento
aguardar,
a fazer o esqueleto, mas é também de caráter biográfico, que é a minha forma de escrever, é sempre de caráter biográfico e tendo a história. E sabe bem que a história só o é se houver documentos e dissermos a verdade. Se não deixa de ser história, passam a ser umas histórias. E eu não escrevo histórias, escrevo história.
Doutor Adrião Cunha, muito obrigada. Num dia muito especial para todos nós, que é o 25 de Abril, e por isso vamos lembrar Zeca Afonso. Aliás, quando lhe perguntei que música, não podíamos esquecer Zeca Afonso, e num tema tão bem conhecido de todos nós como Os Vampiros. Mais uma vez, muito obrigada,
muito obrigado.
Um bom fim de semana e viva o 25 de Abril.
Viva!
Ora, estamos à espera do juro para fazer as duas. Para associar as novas gerações aos vampiros. Onde estão as novas gerações? Estão a curtir uma de qual? Céu cinzento, sob o astro mudo, a terra dava tormento calada, olha em bandas com vento mudo, chupando sangue fresco da manada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem o ventre dos poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo e não deixam nada. Se engana com seu ar sisudo, eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo e não deixam nada. Tomam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo, e não se esgotam sangue da manada. Eles comem tudo e não deixam nada. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei. Enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo e não deixam nada. Thank you.
Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo.